Então nós estávamos vendo semana passada a Brachá de Asher Yatzar, na página 6, terceiro parágrafo. Mas vamos entender ela melhor. Semana passada a gente passou rápido, fizeram 1000 perguntas sobre ela, a gente tem que entender melhor. Então vamos ver primeiro ela dentro. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Já vimos o que essa frase que começa todas as brachot significa. Baruch quer dizer a fonte das bênçãos ou engrandecer Deus. Então Baruch atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, o nosso Deus, que ele está próximo de cada um de nós. Melech HaOlam, o rei do universo, ou Haolam quer dizer o que está oculto, porque a maioria do mundo é oculto, se é porque a gente só vê a superfície da Terra e tem muito mais coisas dentro, ou mesmo as coisas espirituais que estão por trás das coisas materiais que a gente também não enxerga. Então, por isso, Haolam, Olam é Heelem, oculto. Por isso que o mundo é chamado de oculto. Agora vem a Brachá em si dessa parte, certo?
Onde que está escrito oculto aqui?
Não está escrito oculto, está escrito o rei do universo, certo? Estou só explicando que em hebraico a palavra Ha'olam não é apenas universo, quer dizer oculto. O universo é chamado de oculto justamente por ter muita coisa oculta por trás. Asher yatzar et ha'adam bechokhmah, que criou o homem com sabedoria. Não o homem com sabedoria, Deus criou com sabedoria o homem. Certo? Quer dizer, Deus usou uma sabedoria gigantesca ao criar o homem. E os animais não, também não foram criados com sabedoria? Porque a ênfase aqui é sobre o homem. Uvar avon nekavim nekavim. E Deus criou no homem orifícios, orifícios. Perguntaram semana passada, por que duas vezes, né? Halulim, halulim. Cavidades, cavidades. Também porque está escrito duas vezes cavidade, cavidade. Acabou o centro de atenções aqui. Então, Asher yatzar et ha'adam bechokhmah. A gente estava vendo que o homem... A gente fala na Brachá que você, Deus, criou o homem com sabedoria. Varavon nekavim nekavim, criou orifícios, orifícios. Por que duas vezes orifícios? Halulim, halulim, cavidades, cavidades, porque também, repetido. Agora só, galui veyadu alifnei chiseh evodecha, é revelado e sabido perante o trono da sua honra. Por que tem que fazer todo esse revelado perante? Sheim yisatem echad mehem, ou im yipateach echad mehem. E aqui também tem diferença entre Sidurim, se você primeiro fala do fechar ou primeiro do abrir, mas indiferentemente você fala as duas coisas. Então assim, que se um deles se fechar ou um deles se abrir, tem sido escrito o contrário, se um deles se abrir ou se fechar, tá? E efshar lehitkayem, é impossível se manter afilo sha'a echat, mesmo por um momento. E a gente também mencionou na semana passada, tem sidurim que não consta mesmo por um momento, porque, eventualmente, por um momento a pessoa pode sim aguentar, mas não muito mais tempo do que isso. Como? Por uma hora. Sim, é. Chá é uma hora, mas uma hora, o que quer dizer uma hora? Uma hora, 60 minutos? Não quer dizer isso. Hora no sentido de momento. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos és tu, Hashem, rofe chol basar, aquele que cura toda a carne, uma flila asot e uma flila asot e faz maravilha. Vamos entender então um pouco melhor isso. Boa noite. Vamos entender um pouco melhor essa brachá. Então, em primeiro lugar, assim. Um bom aluno, né? Em primeiro lugar, uma coisa muito interessante. Os nossos livros dizem que Rofé, Deus é chamado de Rofé. Está escrito várias vezes na Torá, Deus chamado como Rofé. Aqui também se fala na Brachá. Rofé hoje em dia é?
Médico.
Médico. Quer dizer que Deus é o médico? Ele cura tudo, tá certo. Mas tem mais do que isso. Dizem os nossos livros, já muito antes de todo mundo falar sobre isso, de medicina preventiva. Deus previne que a pessoa fique doente. Então, por isso ele é chamado de Rofê. Rofê significa que ele impede a pessoa de ficar doente. Ou que, eventualmente, a pessoa fica doente e ele cura. O Mafli La'asot, né, o final da Brachá. Vamos tentar entender toda a Brachá baseada nas últimas palavras. O Mafli La'asot, o que significa que Deus faz uma maravilha? Qual o significado dessa maravilha? Mafli La'asot significa que Deus faz conosco maravilhas o tempo todo. Milagres o tempo todo. Nós aqui não prestamos atenção nesses milagres que acontecem a cada momento. E às vezes nós deixamos de valorizar essa maravilha que tem ao nosso redor ou em nós mesmos. E se a pessoa for pensar no nosso corpo, que é o que nós estamos falando na Brachá, nós temos orifícios e nós temos cavidades. E por elas passam uma série de coisas. Se são líquidos, se é ar, o que for. Se Deus nos livre algum lugar que tem que estar fechado, se abre, é um estrago. Se Deus nos livre algum lugar que tem que estar aberto, entope, também é uma desgraça. Isso todos nós sabemos e conhecemos. O negócio é parar para pensar quanta bondade Deus faz conosco a cada segundo quando está tudo funcionando como deve. Isso é uma flila, isso é o primeiro ponto de uma flila, que é uma maravilha o que Deus faz. Só o nosso corpo já é uma maravilha por si só. Esquece o resto do universo. Já é um milagre. Essa brachá foi estabelecida, como nós vimos semana passada, para ser falada tanto de manhã cedo, pelo fato de nós termos acordado, mas principalmente tem que se falar ela quando se sai do banheiro depois de fazer necessidades. E é uma coisa muito interessante isso, porque é justo essa brachá após as necessidades, tudo bem que está ligada com o corpo. Mas qual o conceito de justo nesse momento a pessoa resolver falar essa brachá? Porque é um momento que a pessoa se dá conta como é bom que o corpo está funcionando direito. Qualquer um que já teve uma das duas situações, ou fechado demais ou aberto demais, consegue imaginar o quão bom é quando está funcionando. E por isso que a pessoa tem que agradecer a Hashem cada vez que ele sai do banheiro. O Rabbi Ruham de Mir falava para os alunos dele que quando uma pessoa sai do banheiro, ele deveria mandar um telegrama para a família dizendo que ele saiu em paz. Porque de fato é uma coisa muito incrível. A gente não para para pensar. Quando Deus nos livre acontece alguma coisa, aí olha só, uau, como é bom quando funciona direito. E é por isso que essa brachá foi estabelecida justo neste momento, que é o momento do dia que a pessoa para pensar o quanto é bom que o corpo está funcionando. Calma, vamos chegar. Calma. Uma coisa por vez. Então, nós fizemos algumas perguntas. Primeiro, por que está escrita Sheriatzaret Ha'adam Bechokhmah? Por que nós falamos nessa bênção que o homem foi criado com sabedoria? Os homens, os animais também foram criados com sabedoria. O que significa que o homem foi criado com sabedoria? Os animais, a mesma coisa. Mas tem aqui alguma ênfase, algum significado específico em se falar justo do ser humano. Inclusive, se nós falamos nessa barajá que tem orifícios e cavidades, os animais também têm. Qual é a ênfase aqui justo no ser humano? Segundo lugar, nós perguntamos por que nós falamos duas vezes. Nekavim, nekavim. Orifícios, orifícios. Halulim, halulim. Cavidades, cavidades. Por que duas vezes? Terceiro lugar, nós perguntamos por que nós falamos em seguida Galui veyadua lifnei chisecha vodecha, que é revelado e sabido perante o trono celestial, em outras palavras, o trono da sua glória. O que quer dizer que é revelado e sabido, que se fechar, se abrir, não dá para viver? O que quer dizer que está revelado perante Deus? O que significa isso? Óbvio, Deus sabe de tudo. O que nós queremos dizer com essa frase? Nós temos que entender o seguinte. O Shulchan Aruch, o código de leis. É interessante isso, porque o código de leis traz leis. A única brachá de todas as brachot que nós fazemos diariamente, que o Shulchan Aruch traz a explicação da brachá, é essa. O código de leis tem a explicação dessa brachá. E o que diz o Shulchan Aruch sobre essas últimas palavras, o maflilassot, que nós falamos antes, que Deus faz maravilhas. Diz o Shulchan Aruch o seguinte: Deus, no corpo humano, une duas coisas totalmente opostas. É um corpo totalmente físico, e Deus coloca uma alma dentro desse corpo, que é uma coisa totalmente espiritual, e pela lógica as coisas não deveriam ficar juntas. Elas não conseguem conviver juntas. Cada coisa não tem nada a ver com a outra. Deus faz de uma forma tal que as duas coisas entram em harmonia e se mantêm juntas o tempo todo, que a pessoa tem que viver. Isso é uma flilaço, até essa é a maravilha que Deus faz. O Shanur até traz como um exemplo, que é como se fosse um odre cheio de ar. Se você fizer um furo, escapa. No corpo humano, você tem o espírito, se dá para se dizer dessa forma, uma alma, uma coisa espiritual, que está dentro de um corpo material. E mesmo que eventualmente você faz um furo no corpo, e mesmo que tenha orifícios no corpo, ela não se desliga. Isso é uma flilassot, isso é a maravilha e a coisa encantadora que tem no corpo humano. A alma com o corpo, as duas coisas conviverem juntas.
Em que momento a alma entra?
Quando a pessoa nasce. Tem, na verdade, vários níveis de alma. Cada vez vai entrando mais da alma. Então, já entra depois de 40 dias.
Então, durante
Uma parte da alma está no sangue. Sim. Porque tem vários níveis de almas. Tem Nefesh, Ruach e Neshama, que a gente tem dentro de cada um de nós. Então, cada um deles tem várias fases e vão entrando devagarzinho no corpo.
Então, na gestação, a mãe está levando a alma dela e a neném?
Sim, de certa forma, sim. É que ainda não tem Neshama. Tem Nefesh, mas não tem Neshama. São níveis diferentes de alma. Ele concorda comigo, ainda bem. Então o que acontece? A alma.
Mas a alma fica onde? Eu imagino que tem alma perto do
no corpo. Não, não tem. Então a gente já, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, porque a alma é espiritual. Espiritual não toma espaço. Espaço não é espiritual. No espiritual não existe espaço. Então, na verdade, quando a alma está dentro do corpo, ela está sendo de certa forma limitada, de fato. Ela está num corpo físico. Quando ela não está no corpo, ela não tem limitação nenhuma. Então você, quando Deus coloca a alma dentro de um corpo, essa alma está se limitando. Mas da onde vem a alma? Então a Gemara já fala, os Midrashim falam, os livros de Kabbalah falam que a alma vem debaixo do trono celestial. O que quer dizer trono celestial? Esquece. Não é pra gente entender. Não vai entender. O que quer dizer trono celestial? Você já pensa logo num trono, não tem nada a ver. É um nível espiritual que nós não temos como compreender, porque nós somos limitados, e Deus é ilimitado, e não dá para entender. Mas fato é que ao dizer que a alma vem de um lugar tão elevado assim, e vem para algo que é físico, material, são dois opostos, e Deus faz com que essas duas coisas vivam harmonicamente juntas. Isso já por si só é uma flilassot. Uma maravilha que Deus criou. Mais um detalhe. Tem um versículo do Teilim, nos Salmos, que a gente fala todo Shabbat e Yom Tov de manhã. Kalatzmotai tomarna Hashem mihamocha. Todos os meus ossos, na verdade a minha essência, os meus órgãos, falam para Deus mihamocha. Quem é como você? Matzil ani mechazak mimenu, que salva o pobre daquele que é mais forte do que ele. Ve ani ve evion migozlo, e o pobre e o destituído daquele que quer furtá-lo. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver que os ossos e os órgãos da pessoa, a essência da pessoa, fala perante Deus que, puxa Deus, você salva os pobres das mãos dos ricos. O que significa isso? Não é dos ricos, não é dos fortes. O que significa isso? Nós temos no corpo órgãos grandes e órgãos pequenos. Todos eles precisam ser nutridos com uma série de nutrientes que estão por aí circulando no sangue. Se a regra no nosso corpo fosse que os mais fortes vencem, aquilo que é menor ia ficar sem. Então os maiores iam ficar com os nutrientes, os menores iam ficar sem nada. Deus criou o corpo humano de uma forma tal que ele matzil ani mechazak mimenu. Ele salva o pobre, o pequeno, o destituído, os órgãos menores das mãos dos órgãos maiores. Ou seja, todo mundo no nosso corpo recebe os seus nutrientes direitinho.
Com a circulação?
É, com a circulação. Essa união entre Neshama, que é o mais alto nível de alma, que vem desse nível que é chamado de trono celestial, só tem no homem. Os animais não têm esse nível de alma. Tanto é que nós falamos, nós pensamos diferente, raciocinamos também diferente de um animal. Então, esse mais alto nível está dentro de um corpo físico, e por isso nós enfatizamos aqui a Sheriatzaret Ha'adam, que Deus criou o homem. O animal também tem alma, mas é um nível de alma bem inferior. A grande maravilha mesmo é o homem, que tem um nível de alma super alto, espiritualmente falando, e que está dentro desse corpo material. Agora tem outro detalhe muito, muito curioso. Muitas vezes você vê nos salmos, nos profetas, no Talmud, expressões de, por exemplo, coração quebrado. O que quer dizer coração quebrado? O coração não quebra. O que significa coração quebrado? Ou, por exemplo, existe a expressão de minhas entranhas têm piedade. O que quer dizer minhas piedade? Qual a conexão? Ou, por exemplo, no Talmud consta que klayot yoatzot, os rins são aqueles que dão as ideias. Como assim? O rim da ideia? Onde? Nós temos que entender que, da mesma forma que o ser humano tem 248 órgãos físicos, o ser humano também tem 248 órgãos espirituais. Cada um deles está ligado a um dos órgãos físicos. Então, da mesma forma que nós temos um coração físico, nós temos também um nível espiritual chamado lev, coração. Da mesma forma que nós temos rins, nós temos um nível espiritual chamado rim. Esse nível espiritual rim, que está ligado ao nosso rim, é um nível espiritual que dá as ideias na nossa cabeça. Você vai falar, mas como assim tem a ver com o rim? Não interessa que tenha a ver com o rim. É um fato que ele se chama assim, mas como que ele manda as ideias para o cérebro? Porque não tem nada a ver com o rim. Nós estamos falando de um nível espiritual, estamos falando de um rim espiritual. O rim espiritual, que pode estar eventualmente dentro do teu rim mesmo, manda ideias para a cabeça. Como? Que é a alma, estamos falando de coisas espirituais. Eles têm uma comunicação entre eles no nível espiritual e não no nível físico.
E isso está relacionado também com, vamos dizer, a hora que você relaciona parte física do coração e do rim, está relacionado também com relação com as doenças que as pessoas...
Sim, sim, lógico.
Alguma coisa
sim, sim, lógico que tem a ver. Tem tudo a ver. Quer dizer, se eventualmente a pessoa fere esse órgão espiritual, isso pode trazer problemas para ele físicos. De fato. Então, é por isso que...
Fere fisicamente?
Pode chegar a ferir fisicamente, sim. Sim. As doenças não são uma coisa acaso. Deus manda, a gente já vai falar daqui a pouco. Deus manda uma doença para uma pessoa, por quê? Tem um motivo, não é à toa. Afinal de contas, Rofe Cholassar, Deus é aquele que mantém a cura o tempo todo. Quer dizer, tem uma medicina preventiva que Deus mantém a gente com saúde. Por que, que de repente a pessoa perdeu saúde? Algum motivo tem. E é por isso que nessa brachá nós falamos dos orifícios, orifícios, cavidades, cavidades. Nós estamos nos referindo aos orifícios físicos e aos orifícios espirituais. As cavidades físicas e as cavidades espirituais. E aí você já entende mais uma vez porque nós estamos falando de Adam, do homem. No homem tem esses níveis todos espirituais, de órgãos espirituais e órgãos materiais. Na Neshama? Muito bem. Galui veiadua. Depois nós falamos na continuação que é revelado e sabido perante o trono celestial. O que significa isso? Que Deus sabe, não precisa dizer. O que significa aqui que é revelado perante quem está perante o trono celestial? Os anjos. Perante os anjos é sabido que se algum órgão nosso não funcionar direito, ou seja, quem tem que estar fechado abriu, quem tem que estar aberto fechar, a pessoa não consegue se manter e não consegue continuar vivendo. O que isso significa? Isso significa que tanto o anjo da morte como os anjos são chamados Malachei Chabalah, os anjos de destruição, de doenças, sabem que se uma pessoa ficar com algo que deveria estar fechado, aberto ou fechado, ou aberto, fechado, a pessoa não vai conseguir continuar vivendo. Mas Deus impede isso de acontecer a cada momento. Por quê? Porque existe aqui um combinado. Não um combinado, muito mais do que isso. Afinal de contas, quem rege o mundo? Deus. Os anjos não fazem nada. Os anjos, como nós já falamos diversas vezes, malach na realidade, a tradução literal é mensageiro, enviado. Ele está sendo enviado por Deus para fazer tal coisa. Diz o Talmud para nós, está escrito no versículo da Torá, no finalzinho da Torá, Vacholaim ra'im vene'emanim, falar sobre doenças ruins e fiéis. O Talmud fala, o que quer dizer fiel? A doença é fiel. O que significa a doença é fiel? Ela tem um juramento. Quando um anjo é enviado por Deus para trazer uma doença, Deus livre, para uma pessoa, Deus dá um prazo de início e de fim. E esse anjo então assume que ele vai cumprir exatamente o prazo que Deus estipulou. Deus tem os seus motivos, que não interessam para o anjo, e ele está apenas mandando o anjo, você vai fazer assim.
Ele anda junto com o anjo da morte?
Quem?
Esse anjo da doença?
Não, são muitos anjos. Tem o anjo da morte, tem o anjo de doenças. Não tem nada a ver um com o outro. Pode ser que depois de um ser chamado, o outro também seja chamado. Ou não. Certo? Não, é verdade. Deus dá um prazo que a doença vai começar e terminar. E quando chega aquele prazo final, por isso que elas são chamadas Cholaim Ra'im Vene'emanim, são doenças ruins, mas fiéis. Elas vão cumprir exatamente aquilo que Deus estipulou para elas.
Então a doença começa no espiritual.
Lógico.
Quando ela chega aqui, já está lá, né?
Óbvio. Então, é decretado nos céus que tem que vir, e aí o anjo responsável por isso executa.
Na sua alma, a doença começa na sua alma. Começa
lá
em cima. Aí depois fala bem. Os anjos têm contato com Deus.
Sim.
Eles vivem com Deus, digamos.
O que quer dizer eles vivem com Deus? Os anjos cantam perante Deus também.
Eles têm mais que um chato, gente. Eles são muito mais elevados.
Sim e não. De uma certa forma, você vai dizer, eles estão mais próximos de Deus constantemente. Por outro lado, eles não têm livre-arbítrio. E por conseguinte, anjos são parados, são estáticos. Os anjos não sobem. Toda vez que se fala de anjos na tefilá, presta atenção na kedushá. Toda vez na kedushá que se fala de anjos, se fala que eles omdim. Omdim quer dizer que ele é omed, é parado, é estático. Ele é mandado por Deus para fazer x, y, z. Quer dizer assim, uma bactéria também é um anjo de Deus. Deus manda a bactéria, você vai entrar agora no fulano, é um exatamente, são marionetes. O ser humano já é diferente. Você pode decidir se vai fazer assim ou assim, então você consegue ser levado.
O anjo seria assim, relacionado com o mensageiro, que acontece dentro da sua vida, e você tem o livre-arbítrio de administrar
a vinda dele,
aquele mensageiro.
Né? Sim. Ou não.
Ou não. Os milagres, as doenças, sim, as coisas boas, sim, as coisas ruins, sim, tudo.
O que significa na continuação? Então já entendemos aqui o que significa Galui Veyadu Alifnei Chisecha Vadecha, revelado e sabido perante o trono celestial. O que significa? Que os anjos também estão cientes que se um deles se fechar, um deles se abrir, não dá para se manter nem mesmo por uma hora. O que significa não dá para se manter nem mesmo por uma hora? Tem sidurim, que está escrito Yerushal Eitkayem Velamod Lefanecha. Não dá para se manter e ficar de pé perante você. Isso significa o seguinte. Não só que a pessoa não pode viver. Aí você vai dizer, peraí, não. Eu não estou entendendo esse negócio. Uma pessoa, Deus livre, está com prisão de ventre. Não consegue viver assim? Uma hora? Aguenta. Um X de tempo. Lógico, tem um limite, mas dá para viver um tempinho. Mas existe uma lei que é proibido estudar a Torá ou rezar sem estar com o corpo limpo. Se a pessoa está com vontade de ir ao banheiro, ele deve ir antes de estudar a Torá ou antes de rezar. Então, por conseguinte, não dá para la'amod lefanecha, não dá para ficar perante você. Deus significa que não dá para eu rezar perante você nesse estado. Então eu agradeço a você, Deus, que está tudo funcionando direito. E aí nós terminamos, Baruch Atah Hashem, Rofe Chol Basar. Agora nós incluímos toda a carne, quer dizer, mesmo os animais, porque no final das contas, óbvio que Deus traz a cura para todos os animais e para todos os seres vivos. Uma Flila Asot, e que Deus faz maravilhas, como nós falamos antes, que é de fato encantador e incrível ver o nosso corpo, como ele funciona tudo direitinho, tudo bonitinho, e além de tudo temos o espiritual e o material integrados no mesmo corpo, sem que um escape do outro. Então essa é a brachá, talvez valha a pena ler de novo do começo, assim a gente encerra. Então Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, a fonte das bênçãos, e queremos engrandecer Atah Hashem, você, Deus, Elokeinu, nosso Deus, quer dizer que Deus está ligado a cada um de nós, nós temos proximidade a Deus, tanto é que nós podemos falar Atah, você, na segunda pessoa, não tem que falar com linguagem de majestade perante Deus. Melech HaOlam, o rei do universo, Asher Yatzar et HaAdam BeChokhmah, que Deus criou o homem com sabedoria, ou seja, é verdade, os animais também, mas o homem tem umas coisas muito peculiares e muito especiais. O varavon nekavim nekavim. Nesse corpo que Deus criou, o ser humano, que une o espiritual mais elevado com o material, no mesmo corpo, e não se separam. O varavon nekavim nekavim. Nesse corpo Deus criou orifícios materiais, orifícios espirituais. Halulim, halulim, cavidades materiais, cavidades espirituais. Galui veyadu alifnei chisech evodecha, é sabido, é revelado e sabido perante o trono da sua honra. Ou seja, não somente Deus sabe, óbvio, mas mesmo os anjos, que eventualmente têm que trazer doenças, também estão cientes. Shemisatem echad mehem. Que se fechar um deles, ou em ipater echad mehem, ou se abrir um deles, Yefshar lehit kayem, não dá para se manter, e segundo alguns sidurim também consta velamod, e até ficar de pé perante Deus, afilu shah echad, mesmo por um momento, por uma hora. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Rofe chol basar, aquele que cura toda a carne, quer dizer, você traz a cura preventiva para todos os animais, todos os seres vivos. Uma flila asot, faz maravilhas, tanto no ponto de vista que traz a maravilha de ter o espiritual mais elevado com o material unificados no mesmo corpo, tanto o fato do corpo do homem funcionar tão brilhantemente, e tanto o fato de uma flila asot, o fato de o corpo ter órgãos maiores e menores e todos eles serem nutridos de uma forma igual, e dessa forma o corpo funcionar direito. Quando a pessoa sai do banheiro, ele vê que está tudo funcionando bem, é o momento de agradecer. Se Deus quiser, a partir da próxima aula a gente entra no Elokai Neshama, que é a próxima fase. Falamos sobre o corpo, agora tem que falar sobre a alma.